Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abre o programa com essa música instrumental do guitarrista do Yes, Steve Hall. O nome do CD Not Necessarily Acoustic é um CD de 1994, onde o Steve Roy faz um trabalho solo dele com guitarra e violão muito bonito. O Yes é minha banda preferida e o Steve Roy, o guitarrista, talvez, para mim, para o meu gosto pessoal, o melhor guitarrista de todos. Então abri o programa com esse disco que eu gosto muito. Temos aqui na parte técnica hoje o nosso amigo Evaldo Ribeiro dando uma forcinha aqui para a gente. Hoje eu vou falar de um tema que eu já falei muitas vezes aqui, inclusive no ano passado, num dos programas, e ao longo dos anos anteriores eu já falei bastante nesse tema. Mas é em função de muitas perguntas que eu recebo, não somente de vocês que escutam o programa, mas também quando eu estou dando palestras e cursos, muita gente me pergunta sobre esse tema. Eu também tenho visto muita gente escrever sobre isso em diversos livros e outros palestrantes falando sobre isso e radialistas também, que até mesmo que tem programa aqui na rádio. Então é um tema muito legal, que muita gente gosta, e eu quero hoje tirar algumas pequenas confusões em cima dessa temática, fazendo então um pequeno especial no programa de hoje sobre esse tema. Qual é o tema então? Egrégora? que é egrégora? Dentro das tradições espiritualistas em geral, se utiliza a expressão egrégora quando você quer definir um campo energético coletivo, um campo luminoso que envolve um ambiente, o somatório dos pensamentos, sentimentos e energias das pessoas, forma um campo energético que é o somatório de todas elas, criando uma massa energética que reflete o que as pessoas estão pensando, sentindo e fazendo dentro daquele ambiente. Então, usualmente, um campo energético coletivo é chamado, normalmente em estudos espirituais, de egrégora. Contudo, a palavra egrégora vem sendo mal aplicada, mal utilizada. Por quê? Primeiro, qual é a origem da palavra egrégora, que muita gente usa em vários contextos? Essa palavra vem do grego egregorien. O que significa no original? Simplesmente velar ou cuidar, tomar conta. Velar ou cuidar, proteger. Num contexto espiritual, significa que o céu, o alto, o plano espiritual superior, chancela a energia daquele local, a energia daquele grupo, daquelas pessoas. O céu dá respaldo, proteção espiritual. Os seres de luz protegem aquele lugar, porque é uma reunião de pessoas voltadas para climas positivos e sadios diante da existência. Originalmente, essa palavra egrégora, ela surgiu dentro do contexto ocultista clássico da Europa. A palavra vem do grego, vem dos estudos herméticos clássicos que remontam à Grécia Antiga. Lembrando também que muito do que se passava no contexto grego iniciático tem um pouquinho da expressão egípcia clássica hermética anterior, da qual os iniciados gregos, incluindo Pitágoras e Platão, que em épocas diferentes viajaram para o Antigo Egito e depois retornaram para a Grécia, fundando grupos de ocultistas especializados, com toda aquela orientação clássica do Antigo Egito, mas adaptada ao contexto da Grécia, um contexto mais lúdico, mais clássico, mais artístico, mais poético. Então surge dali toda aquela questão que permeia a Europa nos séculos seguintes, a questão do hermetismo, que desemboca durante a Idade Média, uma época terrível, né, de grande obscurantismo, onde as pessoas corriam um risco muito grande de parar numa fogueira da Inquisição se houvesse qualquer suspeita de que ela mexesse com algum tema espiritual considerado, naquele contexto terrível de ignorância da Idade Média, como algo diabólico, por exemplo, e que, na verdade, escondia interesses escusos das pessoas que comandavam o clero da Igreja Católica naquela época. Lembrando que não se pode culpar a Igreja atual por aquilo que os homens fizeram em seu nome em séculos passados, em nome da ignorância. Claro, vamos ter discernimento em cima das coisas. O que eu estou falando é história, Inquisição é história, não é uma crítica à religião, essa ou aquela, mas são fatos que se passaram e que nós podemos estudar historicamente, inclusive. Então, na Idade Média, muitos ocultistas se disfarçaram de alquimistas, por exemplo, para enganar o contexto religioso da época. Pois bem, dentro do contexto ocultista clássico, que vem da Grécia Antiga, atravessando os séculos da Europa, tanto nos bastidores, no sistema esotérico da época da Idade Média, que passou nos bastidores históricos, até épocas mais modernas, a palavra egrégora sempre foi usada dentro do contexto ocultista, o contexto esotérico, hermético. Do século XIX em diante, com o surgimento do Espiritismo, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, depois a fundação da Sociedade Teosófica com a Madame Blavatsky, a partir de 1875, primeiro na América, depois na Inglaterra e depois na Índia, e com o surgimento da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, em 1882, muitos temas que estavam dentro de um contexto hermético passaram a pipocar de forma exotérica, aberta, clássica, né, em alguns livros. Com o advento do século XX, muitas das temáticas que eram abordadas de forma hermética passaram a aparecer em diversos livros publicados em aberto. E passou todo o século XX, muitos livros foram saindo e a expressão egrégora acabou pegando, tanto no contexto de alguns autores, quanto no contexto de alguns grupos. Então, hoje, quando alguém usa a palavra egrégora, tá, é meio que comum, um espírita pode usar a expressão, um ocultista, um teosofista, um estudante de algum tema espiritual, de qualquer área. Ficou meio que em aberto. É igual você falar de chakra. Quando você falava de chakra antigamente, né? O que são chakras? Centros energéticos da aura. Se imaginava que você estava no contexto yogi clássico da Índia. Hoje não, a expressão chakra está em aberto. Um espírita fala, o ocultista fala, o teosofista fala. Ficou em aberto. A mesma coisa a palavra egrégora. Mas aonde que está a confusão em cima disso? Vamos explicar. Tudo que uma pessoa pensa e sente se reflete na sua aura, no seu campo energético, onde ficam gravitando suas formas mentais a partir do que a pessoa pensa e sente. Obviamente que a energia que se exterioriza de alguém reflete o que a pessoa pensa e sente. Então não é a aparência da pessoa, a idade ou a forma física que revela quem ela é, mas é o que ela pensa, o que ela sente, o seu caráter, que se reflete na sua atitude e também no seu campo energético. As pessoas conseguem enganar as outras porque as pessoas não percebem as energias umas das outras, porque se percebessem, pelas cores e pelas vibrações, perceberiam claramente qual é a intenção real da pessoa. Então, praticamente, o cartão de visita de uma pessoa é a sua energia, revela seu caráter, sua intenção. Quando um grupo de pessoas se reúne para pensar, sentir, fazer alguma coisa em conjunto, e essa atividade é repetida no mesmo local por algum tempo, os pensamentos e sentimentos dessas pessoas vão se mesclando e interpenetrando a aura do ambiente, criando então uma massa energética que reflete a atividade daquele ambiente, com o teor energético daquele ambiente. Então isso é um campo energético coletivo, uma aura coletiva, que reflete pensamentos e sentimentos e atitudes das pessoas num dado lugar, numa dada atividade. Então vamos dar um exemplo, Evaldo. Uma palavra, por exemplo, que reflete a atividade de um banco. Dinheiro, grana. Então, quando você entra num banco, independentemente do que você vai fazer lá, a atmosfera é de dinheiro, que é o que você vai resolver ali dentro. A mesma coisa, shopping. Qual é a palavra que define a atividade de um shopping? Consumo. Então, eu posso dizer que a atmosfera coletiva de um shopping é a atmosfera de comprar. Então, cada ambiente tem a sua atmosfera, sua característica, suas particularidades, seu caráter, que reflete a atividade feita ali. Imaginemos, por exemplo, uma torcida de um time, uma torcida violenta, que vai para o estádio não para assistir e vibrar pelo seu time, mas para matar alguém da torcida adversária. É claro que ali no meio daqueles torcedores a atmosfera é de violência. Não é a atmosfera lúdica de gostar de futebol, por exemplo, que eu adoro e vários de vocês também. Mas existem pessoas que vão para o esporte não para se divertir, não para curtir uma partida, mas para detonar alguém. Então é claro que a atmosfera, às vezes, de uma torcida ou outra, é pesada. Não a maioria. A maioria são de pessoas que trabalham a semana inteira e querem se divertir num jogo de futebol. Ou pessoas que jogam ou jogaram, como eu. Não, estou falando de pequenos grupos que acabam fomentando violência. A atmosfera coletiva, às vezes, de uma torcida, reflete sua violência. Não necessariamente a atmosfera como um todo da população num jogo de futebol. É bom a gente separar bem uma coisa da outra. Pois bem, nesse caso, cada ambiente, cada situação contém um campo energético coletivo. Muita gente chama o campo energético coletivo de egrégora, e aí que está o erro, Evaldo. Por exemplo, um banco tem uma atmosfera coletiva de dinheiro, não tem uma egrégora. Um shopping tem uma atmosfera coletiva de consumo, não tem uma egrégora. Mas aí você vai falar por quê? Pelo seguinte, a palavra egrégora, ela vem do grego egregorian, significa velar ou cuidar. Eu te garanto que dentro de um banco, o plano espiritual não está lá protegendo nada. Eu te garanto que dentro de um shopping, o plano espiritual não está lá protegendo nada, porque nenhuma daquelas atividades se refere a algo espiritual, mas sim a atividades humanas daqui, do aqui e agora. Então, aqui no ambiente terrestre, nós formamos campos energéticos humanos. Não são egrégoras, são atmosferas coletivas humanas. Quando se usa a palavra egrégora, é no sentido uma reunião de iniciados, uma reunião de pessoas virtuosas, com pensamentos a favor do bem, da luz e do progresso. Isso cria um campo luminoso, e esse campo luminoso atrai a atenção de seres celestes que protegem o ambiente. E uma palestra, depende do tema da palestra. Se você vai, por exemplo, dar uma palestra, por exemplo, você é um traficante de droga, e você vai dar uma palestra para outro traficante de droga de como enganar a polícia, a atmosfera vai ser pesada. Agora, você vai dar uma palestra sua, de uma automotivação, falando de coisas boas, levantando o astral do público, a atmosfera espiritual do ambiente vai refletir o que você está fazendo. Vai ter uma egrégora de riso, alegria e coisa saudável. Aí a palavra egrégora se aplica, porque é algo da luz, é algo do bem, e os seres espirituais vão lá e protegem. Deixa eu dar um exemplo que é mais fácil. Vamos supor, Evaldo, aqui, eu falo assim, Evaldo, vamos fazer um trabalho de cura? Vamos reunir eu, você, o Toninho, o Tomás, o Jean, o Pedro, a galera aqui da técnica da rádio. Vamos nos reunir toda quinta-feira na sua casa. Lá tem um quarto que está vazio, e a gente, de 8 horas da noite até as 10 da noite, nós vamos nos reunir ali, vamos ler algum tipo de leitura sadia, espiritual, e durante uma hora nós vamos fazer preces ou mantras, ou vibrar energia a favor da humanidade, pedindo a Deus que guie nossa energia a favor de pessoas que estão doentes ou que não estão bem em algum lugar. Então, se a gente se reunir ali toda quinta-feira, das 8 às 10 da noite, depois de 6 meses, Evaldo, todo o ambiente desse quarto vai estar impregnado dos pensamentos e energias da gente, as nossas formas mentais. Mas o que a gente vai fazer ali? Vibrar luz silenciosamente a favor do mundo. Então, o ambiente vai ficar impregnado dessas energias. Se tiver um quadro ali no teu quarto, ele vai ficar cheio daquela energia. Se tiver uma teia de aranha atrás do quadro, até a teia de aranha vai estar cheia de energia. Depois de 6 meses, esse nosso grupinho, estando reunido e formado direitinho, criou-se um campo energético, mas ainda humano. Aí o plano espiritual entra com o campo energético deles e mistura com o nosso, os mentores espirituais. Nesse momento, então, o ambiente já não é só nosso, também é deles. Tornou-se uma egrégora. Porque agora, mesmo nos dias que a gente não estiver lá, os espíritos podem descer no ambiente que está cheio de energia e levar energia de cura para os outros, mesmo nos dias que a gente não está lá. O ambiente também é deles, ou seja, o céu toma conta, o céu vela, o céu protege. E velar ou cuidar, em grego, a palavra é gregoriana, egrégora. Ou seja, um ambiente protegido pela luz, pelo céu. Então, teoricamente falando, todo ambiente voltado para uma conotação espiritual, ele tem uma egrégora, porque tem uma vibração protegendo. Então, posso dizer que uma igreja católica tem uma egrégora, uma mesquita muçulmana, uma sinagoga judaica, um centro espírita, um grupo de umbanda, uma academia de yoga, um grupo hermético, tanto faz, um grupo Rosa Cruz, um grupo maçom, tem uma egrégora a partir da atividade que é feita buscando a luz e princípios superiores. Agora, não há egrégora no banco, não há egrégora no shopping, porque ali o céu não cuida, é apenas a atividade humana normal. Então, só se pode aplicar a palavra egrégora quando a reunião é protegida e iluminada pelo céu, pelo alto, quando for voltada para a luz. Então, Evaldo, vê se está certo o que eu vou te falar agora. Ali tem um grupo reunido para fazer o mal para os outros, ali tem uma egrégora das trevas. Está errado, porque a palavra treva não tem nada a ver com a egrégora, porque o céu não vai proteger, não vai cuidar, porque ali é um ambiente nefasto. Então, ali tem sim um campo energético humano trevoso, extraído do egoísmo humano, fomentado pelo ódio humano, pela maldade humana, e o céu não vai proteger. E ali podem ter até guardiões trevosos, espíritos trevosos, mas o que eu estou dizendo, o alto não cuida, não vela desse ambiente. Então, a palavra egrégora está sendo mal utilizada ou não está, Evaldo? Tá, ela não pode ser generalizada ou vulgarizada. Egrégora é qualquer reunião de pessoas voltadas para o bem e para a luz. Aí a palavra egrégora se aplica porque o céu protege, o céu cuida. A palavra original do grego egregoriene, cuidar, velar. Então qualquer reunião, independentemente da linha espiritual escolhida, se está voltada para fazer o bem para o mundo, com propósitos maiores e calcada na luz e no bem, tem uma egrégora. Tá? Fora isso, não há egrégora, é atividade humana normal com as coisas nossas do aqui e agora. E eu espero também que, por exemplo, aqui nosso programa, Evaldo, tem uma egrégora, né? Porque aqui a gente está falando de coisas sadias, positivas, né? Então há uma egrégora nas coisas da luz e nas coisas do bem. Há também uma energia coletiva nas coisas do mal e das trevas, mas a palavra egrégora não se aplica ali porque o céu não cuida. E guardiões trevosos são os primeiros, às vezes, a correr quando a coisa aperta. E eles não protegem ninguém, eles enganam as pessoas. Há uma diferença enorme nisso. E eu respeito até mesmo isso. Mas nós que trabalhamos com responsabilidade e consciência, temos que falar daquilo que atrai nossa consciência. É a luz, é o bem, é a verdade, é o amor, é a espiritualidade, é o progresso, é tudo que a gente quer fazer de bom aqui na Terra. Eu vou dar sequência no próximo programa, ou num outro, sobre esse tema, porque é um tema muito legal, não é, Evaldo? Esse tema da egrégora é bom porque esclarece, e o fato de eu esclarecer esse tema não significa que eu tenha a verdade absoluta ou que eu sou dono da verdade, não é não. Mas eu pesquiso bastante, pessoal, e a palavra egrégora realmente está mal aplicada. ok? E o meu objetivo aqui é mais de esclarecer sobre esse tema. Então hoje eu fiz um programa mais técnico explicando esse mecanismo da egrégora, tá bom? E eu quero terminar o programa. Gente, eu estou muito contente porque há anos que eu estou atrás desse disco. É uma banda inglesa de pop rock chamada Big Country. Na verdade eles são escoceses, mas eles moravam na Inglaterra. Esse CD foi lançado depois da morte do vocalista, o Stuart Adamson, em 2001. Ele morreu muito cedo, com 41 anos, e a banda parou. Então, os fãs da banda pegaram as sobras de estúdio e lançaram esse CD pós-morte, depois do vocalista ter ido embora para o lado de lá. Então, esse CD se chama www.bigcountry.co.uk. Tá? Um CD do Big Country. Eu gosto muito de uma música chamada Medicine Show. Essa música vocês podem achar lá no YouTube também, Big Country Medicine Show. Mas eu consegui o CD chegou ontem, Evaldo. Eu estou muito alegre, eu quero dividir com vocês. É um rock mais puxado, mas eu adoro. E eu quero, vamos dizer, está com a nossa vibração, Evaldo. E eu quero deixar o som do Big Country para a gente terminar o programa, vocês curtirem um pedacinho, porque a guitarra é um arraso, o Evaldo vai gostar muito. E eu termino por aqui o programa, gente, com essa grande música do Big Country, a música Medicine Show. Tudo pronto aí, Evaldo? Então libera o som pra gente. Até mais, pessoal. There's a trailer park on the edge of the swamp. The air is cold and the bag it glows damp. There's not much chance of cutting loose when you're tied and tied to your excuse. How can you dream when you cannot see? The walls are thin and the bubbles are cheap. Maggie, you better get unraised. You've got two dead end jobs to keep. Blow away your dreams, my dear. The world we knew has disappeared. Kiss the kids before they go. Send them all to join a traveling show. Send them to the old-time medicine show. If your baby cries tonight, will you make it sleep outside? He'll learn to lie before he reads. Family don't bring guarantees. And you will dream of better things. We let our wild eggs dreams have wings. When you don't have far to fall, dreams are better than in them all. But send them to the medicine show. It's getting dark, we better get down on our knees. There's a trailer park on the edge of the swamp. The air is cold and the bag it blows down. How can you dream when you cannot sleep? Your walls are thin and your clothes are cheap. Love
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.